Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 15 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, então fique conosco. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Muitas informações a partir de agora para você. E lembrando que sua participação é super importante pelo nosso WhatsApp. Manda mensagem escrita 988-29-1029. Logo mais a gente libera para você o telefone 3675-2000 e você faz suas reivindicações, suas observações aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já, né, Kátia?
Com certeza, já Coutinho Neto chega aí ao vivo por telefone para falar conosco, né? Então, como o Marcos disse, você já pode enviar sua mensagem escrita aí para nós. Já divulgamos as mensagens do WhatsApp e por telefone daqui a pouco a gente libera, tá? A participação. A gente precisa informar todos os dias, porque diariamente começa o programa 12 horas e o pessoal tá ligando ali já para a Cauana.
Isso.
Aí a Cauana fica lá no jogo de cintura, então tem que avisar. Daqui a pouco a gente libera a participação por telefone, tá? Aguenta aí um pouquinho. São 12 horas e 9 minutos. Mandar um abraço aqui hoje para o aniversariante do dia, o Marinho Santos.
Verdade.
Um dos apresentadores do programa Tropa de Elite. Marinho Santos, parabéns. Principalmente, eu desejo a você muita saúde, viu? Felicidades. Aproveite para comemorar com a sua querida esposa, Angélica, né? Porque nada de aglomeração. Eu fiz isso, né? Eu me comemorei, eu, Thiago e eu. Aí você comemora aí com a Angélica.
Parabéns, Marinho. Muito sucesso para você. Saúde, principalmente, felicidade, viu?
Marinho é gente boa demais. Marinho, um abração para você, Marinho. Um abraço também para ela, Semires Farias, a mulher do Dindim na Gabriela FM. A gente não pode esquecer de mandar esse alô para ela, né? Pegar moral aí.
Verdade.
Semires, parabéns. Hoje ela tá colando grau, né? Ciências Contábeis.
É isso. Parabéns, Semires.
Tudo online, viu? Quer acompanhar, entra lá para acompanhar online. Não, a gente não está podendo ainda fazer aglomeração. Ei, Semires, quando passar, né, Semires? Você lembra de comemorar com a gente, né? Aqui na Gabi. Claro, isso. Tu pagando tudo. Ó. Quero ver. Ai, viu, dona Semires Farias? Renato já deu a dica aí para você. São 12 horas e 10 minutos. O Jornal do Meio Dia desta quinta-feira já está no ar e é um oferecimento da rede UNFTC. Nota Enem, o vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Vou aproveitar e mandar aquele abraço especial aí para toda a equipe da Supermoda, lá da Marquês de Paranaguá e também da Jorge Amado, em especial ao Wagner e a Ayala da Supermoda da Jorge Amado, que me enviaram presente de aniversário. Muito obrigada, amei. Que sandália confortável, hein? Amei, viu, Wagner? E Dona Ayala, um beijo para vocês, um abração para Tiago, que é quem comanda aí a Supermoda Ilhéus, as duas, né? Da Jorge Amado e da Marquês de Paranaguá. Tiago, um grande empreendedor. Um abraço para você, Tiago Braga. Bem, 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Vacinação com hora marcada facilitará acesso a imunizante. Isso é lá na capital baiana, tá, gente?
Jornal Dia de Teresina, Piauí inicia vacinação de idosos com 60 anos.
Folha de Pernambuco, 97%, UTIs públicas no limite.
Diário de Pernambuco, vacinação para maiores de 60 anos no estado.
Essas vacinas em relação à Covid-19, viu, gente? Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Aprovada a reforma da Previdência Municipal.
O estado do Maranhão, Sputnik V, Maranhão pode comprar mais 4 milhões de doses.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Supremo dá aval e CPI já tem os 11 integrantes definidos por partidos. Aí tem governistas, independentes e tem também contra, né, o governo. Foi o que eu vi lá, mais ou menos.
Correio de Sergipe, de Aracaju, na Assembleia Legislativa de Sergipe, Jorge Passos inicia a coleta de assinaturas para a implantação da CPI da Covid-19.
Que tenha CPI em todo o estado. Quero ver governos e prefeitos prestarem conta daquele adinheirama toda. Folha de São Paulo, Supremo confirma CPI da Covid, deixa Senado sob pressão. É o que diz Folha de São Paulo, né? Que tem que falar tudo diferente.
Agora de São Paulo, auxílio emergencial pode ser abatido de atrasados do INSS.
Jornal O Dia do Rio, caso Henry. Advogados da mãe querem um novo depoimento. Na verdade, não querem livrar a mãe aí, né, dessa situação toda aí. Já que, segundo a polícia, ela sabia que o namorado, né, o vereador Jairinho, o doutor Jairinho, agredia essa criança, né?
Foi bem conivente ela.
Negócio complicado.
Jornal Extra do Rio, Caixa paga a primeira parcela do auxílio a novos aprovados.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, hospitais estão além do limite.
Correio Brasiliense, Covid-19, vacinação. Fila vai andar para pessoas com 64 e 65 anos.
Correio do Povo de Porto Alegre. Governo busca antecipar a entrega de doses para ampliar a vacinação em todo o país, né? Então essas são as manchetes aí de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando que já você vai poder participar, falar conosco ao vivo pelo telefone, tá? Já vamos liberar a sua participação, caro ouvinte. Mas antes, vale lembrar também que quem quer enviar mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita, tá? Você já pode enviar, tá certo? Bem, 12 horas e 15 minutos, vamos de boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. E de Ilhéus saiu ontem, tá aqui no Facebook da Prefeitura, que foi publicado ontem à noite às 10h30, tá? Então, o boletim dia 14 informa. Ilhéus registrou aí 15.819 casos confirmados de Covid, deste total 15.049 curados. O município tem 364 casos ativos. Infelizmente, Ilhéus registrando mais mortes por conta da Covid-19 e agora tem 406 óbitos, tá? Infelizmente, por conta da Covid-19. Dos 81 leitos de UTI para Covid, 75 estão ocupados, segundo esse boletim que saiu ontem à noite. A gente espera que continue desocupando leitos, mas com curados, tá, gente? É o que a gente mais deseja. Aí você dá uma olhada aqui também no boletim, informa, né, que desses 75 leitos ocupados, 20 são pacientes de Ilhéus. Ou seja, a maioria, 55, são de outros municípios, né? A maioria é de outro município. São vários municípios que enviam, né, pacientes para Ilhéus, para Itabuna. Então, 75 leitos de UTI ocupados, 20 são pacientes de Ilhéus, 55 pacientes internados lá. Aqui em Ilhéus, porém, são de outros municípios, tá? Nós vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que informa, também saiu ontem, dia 14, à noite, informa que o município registrou 27.902 casos confirmados de Covid, deste total, 27.013 curados. São 393 casos ativos no município de Itabuna. Infelizmente, o município registrando aí 496 óbitos por conta da Covid-19. Um número, assim, absurdo, né? Ele é, chegou na casa dos 400, então está se aproximando de Taboão, né? A gente fica muito triste, né, com esses números alarmantes, né, Marcos, de mortos. Olha, o município de Taboão tem 44 pessoas internadas em leitos de UTI. 5 leitos de UTI estão disponíveis para Covid-19. Tem 37 pessoas em internamentos clínicos, 29 leitos clínicos disponíveis. Itabuna não informa se desses 44 leitos de UTI ocupados, quantos pacientes são de Itabuna, quantos são de outros municípios, porque a gente sabe que realmente tem de, da cidade tem de outros municípios. Seria interessante se informasse também, né? Para as pessoas terem uma ideia aí. Vamos de vacinômetro. O vacinômetro de Itabuna informa que até o momento já vacinou aí 36.473 pessoas, tá? 36.473 pessoas contra a Covid-19 vacinadas em Itabuna. No cronograma de vacinação, lá em Itabuna, a segunda dose, hoje, idosos de 79, 78, 77 anos. Só procurar as unidades básicas de saúde, da saúde da família, até as 2h30 da tarde. Começou às 8h30 da manhã. Em Ilhéus, né, tem drive-thru até 1h da tarde, então encerra daqui a pouco. Preste atenção, drive-thru de segunda dose da vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus até 1h da tarde de hoje. Drive-thru na Avenida Soares Lopes, tá? É ali próximo ao Centro de Convenções. E também drive-thru na Praça São João Batista, no Pontal. É praticamente em frente, né, à Igreja São João Batista, muito fácil. Então, atenção você que precisa tomar a segunda dose, tá? Ok, idosos? Corre lá, porque Ilhéus estava em busca aí dessas pessoas que não tomaram a segunda dose. É muito importante a segunda dose aí contra a Covid-19. 12h19. Olha, trabalhadores do Hospital Regional Costa do Cacau têm nos procurado muito. Têm nos procurado muito aí para reclamar de atraso de salário, de muitas coisas que estão faltando lá no hospital. E aí chega a informação que os trabalhadores do Costa do Cacau podem paralisar parcialmente os serviços. Funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau, que têm prestado serviços essenciais durante a crise sanitária, né? A gente está vivendo essa pandemia de Covid-19. Então, esses profissionais ameaçam paralisar parcialmente as atividades por conta do atraso do salário do mês de março. Nós estamos hoje em 15, chegamos a 15 de abril e ainda não receberam. Inclusive, o blog do Guzmão já manteve contato com a assessoria de imprensa, né, do hospital para saber se há previsão de pagamento, mas não teve resposta. Também estou aguardando a resposta, tentando falar aqui, para saber o que, que vai acontecer, né? Se já tem uma ideia aí. Eu já busquei algumas fontes, já me falaram aí que o governo do estado está atrasando o repasse para o IBDAH, que é quem paga, né, os funcionários por administrar o Hospital Regional Costa do Cacau. Eu acho o seguinte, não, o Ministério da Saúde manda, né, mensalmente o dinheiro que tem que mandar, né, o estado tem recebido tudo direitinho, muito dinheiro, por que, que o governo está atrasando? O que, que acontece? E a gente também quer uma resposta oficial aí do IBDAH, que administra o Hospital Regional Costa do Cacau. São 12h20. Vamos mudar de assunto. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha, né, Marcos? Faz a Isso. primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações do setor policial. Vamos lá, senhor Coutinho Neto. Boa tarde.
Olá, Kátia. Muito boa tarde para a senhora também. Uma excelente quinta-feira, Kátia Gomes. Grande abraço para você também, Marcos Bezerra. Excelente quinta, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, aquele abraço.
Um abraço, Marcos. Um abraço para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Olha, nessa abertura aqui, nossa, de nossa participação, mandar um abraço para o amigo Valdir. O Valdir, Kátia, funcionário da Hiper Bombom, gente boa pra caramba. Conheci ontem, falou que ele conhece, que você sempre que pode dar uma passadinha lá na Hiper Bombom, cumprimentando a rapaziada. E o Valdir também mandou um abraço para você, para o Marcos Bezerra, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Meu amigo Valdir, que mala que ele ontem, hein? Depois a gente conversa, meu camarada. Mas vamos lá agora, a partir deste momento, você vai embarcar comigo, vai abrir a porta, ficar à vontade aqui em nossa viatura da 102,9 com notícias de polícia, município de Ilhéus, registrando o homicídio nesta manhã de quinta-feira. O caso aconteceu por volta das 7h30 da manhã. A vítima, Jean Anderson Santos Silva, conhecido por Gel, foi assassinado na localidade conhecida como Alto da Tapera. De acordo com o que foi informado no local, de pessoas que presenciaram o crime, a vítima tinha acabado de sair da sua residência no momento em que dois homens se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo, atingindo o Gel, fatalmente, que já caiu no chão sem sinais vitais. Populares ainda relataram como testemunhas que a vítima não tinha ou não teria envolvimento no mundo do crime. As investigações agora estão a cargo da equipe de núcleo de homicídios de Ilhéus, que fica na sétima Corpim, aqui no centro da cidade. Mais uma morte violenta registrada no município de Ilhéus. Saindo de Ilhéus, pegando a BR-415 com destino a Itabuna. Em Itabuna, os marginais continuam com suas atividades criminosas em alta. Na manhã de ontem, um trabalhador, ele foi mais uma vítima da violência em Itabuna. Ele estava transitando no centro da cidade quando uma dupla armada em uma moto se aproximou, sacou uma pistola, anunciando o assalto. Sem reagir, a vítima obedeceu às ordens dos criminosos e entregou a carteira com cédulas em dinheiro, documentos pessoais, cartões de crédito e também o seu celular pessoal. Em seguida, os marginais fugiram, tomando rumo ignorado. A vítima registrou um boletim de ocorrência no complexo policial da 6ª Corpim, lá em Itabuna. Mas estou falando da rua Rufo Galvão, no centro comercial de Itabuna, em plena luz do dia, a bandidagem não dando trégua na cidade vizinha de Itabuna. Na manhã de ontem, quarta-feira, um acidente envolveu uma ambulância do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães de Itabuna. O acidente aconteceu na BR-101, bem próximo na região, conhecida como Posto do Tenente, no município de Ibirapitanga, próximo também ao distrito de Travessão. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo teve o controle da direção em uma curva e o carro tombou na pista, indo parar no acostamento. Dois funcionários do hospital de base estavam na ambulância no momento do acidente. Eles não sofreram ferimentos. Não havia pacientes no carro, já que a dupla de servidores do hospital de base de Itabuna retornava de Salvador após deixar um paciente na capital baiana. Um jovem foi vítima de atentado à arma de fogo no município de Ubaitaba. O caso é oriundo da guerra de facções, principalmente as facções criminosas de Itabuna e Ilhéus, que estão tentando dominar toda a região. A vítima foi o jovem Kaique dos Santos Bispo, de 19 anos de idade. O Kaique estava transitando por uma rua no bairro do Alto, quando foi surpreendido por dois indivíduos que estavam numa moto e sacaram uma pistola e atiraram várias vezes. O jovem foi atingido no rosto, nas nádegas, depois socorrido ao hospital de base em Itabuna, e seu estado ainda de saúde inspira cuidados. Segundo informações, Kaique é investigado por dois assassinatos na vizinha cidade de Aurelino Leal. Ali é só atravessar a ponte Ubaitaba e Aurelino Leal. E ele será interrogado pela Polícia Civil quando tiver condições de prestar o seu depoimento e os seus esclarecimentos sobre esta tentativa que ele sofreu e homicídio também, o relacionamento em relação às duas acusações que ele da prática de homicídio por parte do próprio Kaique. Daqui a pouquinho, a nossa viatura da 102,9 retorna com novas notícias de polícia no Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também em toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. São 12 horas e 26 minutos. A gente vai direto para o noticiário estadual trazer uma informação aí sobre as vítimas, né, Marcos? Vítimas de explosão de fogos ali no município de Crisópolis. Essas vítimas eram casadas, né? Inclusive o prefeito lá do município de Crisópolis disse que não sabia do funcionamento aí dessa fábrica, né? Dessa casa, aliás, de fogos.
As duas vítimas mortas na explosão da casa de venda de fogos de artifício, que também funcionava como fábrica clandestina em Crisópolis, cerca de 212 quilômetros de Salvador, eram casadas. A filha do casal, um adolescente de 13 anos, ficou ferida na explosão ocorrida ontem, quarta-feira, e está internada em um hospital de Salvador. O proprietário do estabelecimento, identificado pelo prenome de Paulo, foi preso no mesmo dia. Informações iniciais também apontam que ele faz parte da mesma família e seria pai de Ebervan Souza Reis, de 49 anos, que morreu no local. Ebervan e a esposa, Fernanda Santana Batista, de 35 anos, ficaram desaparecidos depois do incidente e foram encontrados mortos sob os escombros. A filha do casal, Thalia Batista Reis, está internada na ala de queimados do Hospital Geral do Estado, HGE. Não há detalhes do estado de saúde dela. Além das duas vítimas mortas, outras três pessoas foram resgatadas dos escombros, mas com vida. No total, ao menos 10 pessoas ficaram feridas na explosão. Moradores de Crisópolis informaram que a família tinha um histórico de produção e venda de fogos de artifício no município, um negócio que era passado de pai para filho há cerca de 100 anos. No entanto, o prefeito da cidade disse que não sabia que o local funcionava como uma fábrica clandestina. Hoje, Leandro Dantas disse que a prefeitura sabia apenas que havia uma banca de vendas no centro do município, da Avenida Nelson Santiago. Ele disse ainda que Crisópolis não tem tradição na fabricação de fogos de artifício. A gente via uma banquinha, né, de vendas, sabia que era a residência deles, mas não tinha conhecimento de fábrica de fogos, inclusive no centro da nossa cidade, uma fábrica com essa proporção. Tradição de fazer fogos eu não sabia, que ele vendia, colocava banquinha, principalmente na época de festejos juninos. Todos sabem disso, disse aí. Um inquérito foi aberto pela delegacia da cidade para investigar a situação. O diretor superintendente da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, SUDEC, Paulo Sérgio Menezes, que está na cidade de Crisópolis, hoje, disse que ainda há risco de desabamentos no local da explosão por causa dos danos nas estruturas. É um trabalho muito difícil, muito cuidadoso, criterioso, porque ainda tem estrutura que corre o risco de desabar. Temos informações de que ainda existe uma quantidade de explosivos nessa laje e todo o trabalho está redobrado. O Corpo de Bombeiros e os nossos técnicos estão tendo todo cuidado para que não ocorra um segundo desastre, porque seria muito pior, até pela quantidade de gente que já está trabalhando nessa área, disse. Ainda segundo Paulo Sérgio, o apoio da Polícia Militar também será importante na região para evitar que os curiosos se aglomerem no local, aumentando o risco de mais pessoas serem machucadas caso haja um novo incidente na área.
Pois é, né? O prefeito aí de Crisópolis, Leandro Dantas, né, disse que ninguém da prefeitura sabia que havia essa fábrica lá, né? Só sabia da banquinha. Mas os moradores falam, né, que essa família já tinha um histórico de produção e venda de fogos de artifício no município, um negócio de mais de 100 anos, né? Vai passando de pai para filho. É. Agora, não sei se você viu as imagens. Nossa, muita destruição, viu, Marcos?
Cheguei a ver, não.
Não só do imóvel onde funcionava, mas os imóveis próximos, em frente também. Muita destruição mesmo, infelizmente, vitimando aí fatalmente esse casal, né? Que tinha aí uma filha adolescente de 13 anos que está internada na ala de queimados no HGE, em Salvador. É muito perigoso, viu, essa coisa de fábrica clandestina de fogos, né?
Uhum.
Muito perigoso. Até a venda, a distribuição, você tem que ter todo um cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, minha gente. Olha, pontualmente, 12h30, antes de ir pro intervalo, deixa eu mandar um abraço para o Albert. Ele estava passando aqui em frente à rádio, parou para falar comigo. Diz que não perde o Jornal do Meio-Dia, né, Albert? Ele é do bairro Nelson Costa, em Ilhéus. Um abraço pro Albert, né, e obrigada pela audiência diária, viu? O Marinho Santos, o Albert mandou um abraço para você também, desejando feliz aniversário. Então, Albert, obrigada aí pela audiência, tá? Bem, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Sim, a partir de agora então está liberada, porque está esperando destravar um pouquinho ali.
Então pronto, não precisa, né, soltar a vinheta, vamos adiantar então, né?
Uhum.
Então quem quiser ligar e falar conosco ao vivo, 36752000, já pode ligar. E Marcos também vai divulgar aí mensagens dos nossos ouvintes através do WhatsApp.
Isso, já tem participação aqui no WhatsApp. Boa tarde, queria fazer uma reclamação com relação à Coelba. Tá de brincadeira, né? Vai e vem de energia, estamos pedindo socorro. No bairro São José, a dona Jó tá fazendo esse apelo aí, Cátia.
E ela fala certo, né? Tá de brincadeira, né? Porque isso em Ilhéus todo. Banco da Vitória, então, que o diga, né? Hoje a energia foi embora? Porque depois que eu cheguei, por milagre, ainda não foi, né?
Hoje eu acho que não teve ainda,
talvez,
não.
Talvez vá mais tarde, mas a gente reza que não vá embora, né?
Fica na expectativa, né?
Vamos falar com o nosso ouvinte? Boa tarde, quem fala e de onde?
Oi, Kátia, boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem.
É... quem fala?
Não vai lembrar, não?
Menina, tem horas que dá um branco.
É dona Raimunda?
Sou a dona Raimunda, Kátia.
Ô, dona Raimunda, tem horas que dá um branco, sabe? É muita informação na cabeça. Dona Raimunda, lá da...
Ponta da Tulha.
Ponta da Tulha. Isso. Patrícia tá atenta.
Já ô, tá filha, desde segunda-feira que eu tô tentando ligar pra você pra dar feliz aniversário pra você.
Ô, meu amor, obrigada.
Ô, minha filha.
Obrigada.
Deus te abençoe, viu? Amém. Te dê muitos anos de vida.
Amém.
Tanarinho Santos também, pelo dia de hoje.
Obrigada também.
Que Deus abençoe, muita saúde, que vocês sempre são as pessoas guerreiras.
Muito obrigada. Viu?
Que Deus proteja o menino Jesus e o menino espaço de vocês, viu?
Amém.
Parabéns pra você, faz amor junto aos seus. Parabéns pra você, com as graças de Deus.
Obrigada, Raimunda.
Que Deus abençoe, te dê uma boa tarde.
Obrigada, Raimunda. Patrícia esqueceu, Raimunda, não me deu parabéns, não.
E, hã?
Patrícia esqueceu, não me deu parabéns, não.
É, quando a pessoa é amiga, é assim.
Pois é, menina.
É, sempre você fala no meu nome aí no rádio, que eu tô ligada aqui.
Tá bom, meu amor.
Que Deus abençoe. Obrigada. Marinho Santos, família, e você, família, que Deus proteja todos os ouvintes, viu?
Amém. Deus te abençoe
os,
também.
Os aniversariantes do mês de abril.
Obrigada.
Ah, tchau, beijo no coração. Tchau.
Patrícia tá ligada. Deu parabéns sim, né, Paty? Obrigada, Paty. Beijão pra você também. 12 horas e 41 minutos. Olha, são por ouvintes, assim, tão carinhosos que a gente tem todo... é, levanta com toda a vontade de vir trabalhar, né, Marcos? Porque
verdade,
diante dessa situação toda, dessa pandemia, que também nos entristece, mas a gente que faz esse trabalho aqui, né, a gente faz por vocês, caros ouvintes. Bem, 12 horas e 41 minutos, o que, que tem de mensagem aí no WhatsApp, Marcos? Tem muita mensagem aí no Zap Zap da Gabi?
Tem mais participações, claro, aqui, né, o pessoal mandando mensagens escritas. É Laura, mora em Sambaituba, vocês poderiam me informar se o CESP, que é a Fundação Nacional de Saúde, já está dando a vacina contra a gripe para crianças a partir de 4 anos?
Para crianças? Peraí...
vacina para gripe, né?
Ah, tá. Em Ilhéus, né?
Sim.
Sim, se não me engano, já começou. Eu vou até comentar aqui rapidinho aqui com as informações oficiais da própria SECOM, né? Que é a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itabuna. A gente prefere, de Ilhéus, perdão, a gente prefere sempre divulgar o que é oficial, né? Porque até onde eu sei, sim, já começou desde segunda a vacinação em Ilhéus para as grávidas, para as crianças, no caso é de 6 meses a 6 anos, tá? Vacinação da gripe. Então, se caso lá no CESP não tiver, aí eu não tenho certeza, né? O ideal é você ir até o local, né? Para ter certeza dessa vacinação, é importante. E, claro, nos demais aí postos de saúde do município de Ilhéus. Então, procura lá cada posto de saúde, vá lá no CESP, vê de perto e vê aí como é que tá essa questão da vacinação no município, tá bom? Mas começou assim, eu já recebi aqui que desde segunda-feira, porque na verdade, gente, em todo o país, né? Desde segunda-feira tá valendo a vacinação para vacinação da gripe, né? Para esses grupos prioritários, grávidas, mamães que estão amamentando e, claro, as crianças de 6 meses a 6 anos, tá bom? Deixa eu só conferir aqui, ó, pra vocês. É sempre importante a gente trazer o que é informação oficial. Daqui a pouco eu trago aqui pra vocês. Enquanto isso, vamos atender os nossos ouvintes. Tem ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Aqui é Nino do Acarajé da Praça Cairu. Tudo bom?
Oi, Nino. Tudo bom, meu filho?
Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Nino.
Que Deus abençoe vocês.
Amém. Você também.
Quero desejar um feliz aniversário para Marinho Santos. Que Deus dê tudo de bom a ele. Muita paz, saúde, felicidade e muitos anos de vida.
Amém. Amém.
Quero falar também em relação à Embasa, né?
Sim.
Que aqui na minha rua a Embasa desentope o esgoto aqui de manhã. Quando é de tarde, está entupido. Ixi. Já veio mais de 20 vezes aqui desentupir esse esgoto e nada resolve. Desentope de manhã e tarde está entupido.
O negócio é crônico aí, então. Misericórdia. Que situação, hein?
E eu já falei para o pessoal do carro, vocês estão fazendo esse trabalho aí, mas de tarde está a mesma coisa. Ele já veio duas vezes, uma vez de manhã, outra vez de tarde, e continua a mesma coisa. É aqui na rua Clemente Mariana, Evaldo Tabajara, no fundo da garagem da Cossi, no Malhado.
Fala com calma o nome do endereço, por favor. Fala devagar.
Rua Clemente Mariano.
Rua Clemente Mariano.
Evaldo Tabajara.
Evaldo Tabajara.
É, no fundo da garagem da Cossi.
Pronto. Tá divulgado então, meu querido. Um abraço pra você.
Um abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tô aqui ligadinho, viu?
Obrigada, Nino. Um abração. Olha, gente, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus informa, sim, que já começou essa vacinação, tá, da gripe em 3 etapas para atender os grupos prioritários. Vamos lá. A primeira fase seguirá até 10 de maio, com vacinação de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, tá? Pode ser até com 5 anos e 11 meses e 29 dias, viu, as crianças. Gestantes, tá? E as mães que deram à luz estão amamentando, ok? População indígena e trabalhadores da saúde. Então, nessa primeira etapa, vai até 10 de maio. A vacinação acontece em 11 unidades de saúde, conforme os dias e horários disponíveis em cada local. É necessário apresentar documento pessoal com foto e o cartão de vacinação, além de seguir todas as medidas de prevenção à Covid-19 com uso de máscara de proteção, álcool em gel e distanciamento social. Então, são 11 unidades de saúde. Então, procure essas unidades de saúde aí, tá? Vocês que estão nesse grupo prioritário para poder tomar a vacina da gripe. Então, repetindo, população indígena, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses até 6 anos, né? Menores de 6 anos e, claro, grávidas e as mamães que estão amamentando. Temos ouvinte na linha?
Não. Deixa eu mandar um alô, Kátia, para quem está acompanhando pela fanpage. A Sueli Souza manda boa tarde, Kátia, Marcos, estou ligada nessa rádio maravilhosa. Também a Luciana Santana, mandando os parabéns aí, né, para o Marinho. A Adriele Barbosa, boa tarde, Kátia, Marcos. Queremos que o último horário de ônibus que faz a linha 38 da Lagoa Encantada volte a funcionar, saindo do terminal às 16h, porque como reduziu a frota de ônibus, só temos 2 horários, que é às 6 da manhã. E também ao meio-dia, já o último horário de ônibus. Beijos, feliz aniversário, Marinho Santos. Cheio de paz e muita saúde, deseja Adriele Barbosa da Lagoa Encantada, pedindo esse horário de ônibus, Kátia, importante, né?
Qual é o horário? Repete para nós.
16h, ela quer. E a comunidade, né?
Na verdade, é o que a gente já comentou aqui, né? Uhum. Muitas localidades aí sem horários importantes, né, do ônibus coletivo. E o povo está sofrendo, esperando a prefeitura resolver o problema, nada de resolver.
A Ivete, a Vetinha, né, Gama, de Itajuípe, manda beijos, está ligada também aqui pela fanpage.
De Itajuípe, obrigada, Vetinha, um abraço para você, a todos de Itajuípe aí, o pessoal sempre acompanha a gente, Itajuípe, Coaraci, Almadina, Ibicaraí, né, a região toda aqui.
Toda.
Muito obrigada mesmo pela audiência.
A Flávia aqui do Banco da Vitória manda boa tarde e pede um abraço aí para a mãe Dita, que gosta muito do Jornal do Meio-Dia. Ela ouve todos os dias, está ligada aí. Obrigado e ótima tarde.
Flávia, um beijo para você. Dita, beijo para você também. Eu passo todo dia por elas e dou aquela buzinada. Né, meninas?
São
um beijo.
Desde a inauguração da rádio, dona Dita.
Vizinhas,
aí, né?
Beijo para a Dita, para a Flávia, para todos aí da família. Mandar um beijo para os meus amigos, estou com saudade de vocês, viu? Lucício, Antônio, Letícia, Luana, um abraço para vocês aí no restaurante Mamilo na Brasa, beijão no coração de vocês. Ô, Luci, vou encomendar uma galinha aí, minha filha, estou precisando, estou com desejo de comer frango cozido, que eu não sei fazer.
Galera, gente boa, beijão para todos.
Ô, meu Deus, que vergonha, falei a verdade, eu não sei fazer não, gente. Não fica bom como o de Luci, não, sabe? De minha mãe. Aí a gente encomenda, né?
Tem mais aqui. Boa tarde. Quero relatar sobre a estrada da Pindoba, é Pindobá, que dá acesso ao Cururupi, né, e ao Couto. Não foi aberta ainda. Até para os carros da saúde darem assistência aos índios, né? Para chegar no povoado está difícil o acesso. Se não abrirem, vamos fechar a rodovia aos Olivença. Não queremos isso. Não. Queremos resolver numa boa.
Ó, aí viu? Querem resolver numa boa. Então resolvam numa boa com eles. É melhor. Ai, ai.
Tem mais aqui o Noel, Kátia. Manda boa tarde, Kátia, Marcos. Por favor, não, não quer se identificar a pessoa. Diz que namorada do Porto, né? Um condomínio. É, na rua Itacanoeira, está precisando da presença da polícia. Som alto até altas horas e aglomeração.
Vixe, tudo errado. Não pode. Então tá aí. Olha, o nosso repórter já pode ser acionado, viu, a Cauana? Ele vai trazer mais informações do setor policial. Enquanto isso, rapidamente, informações aqui para os nossos ouvintes. Aliás, Marcos vai primeiro divulgar mais mensagens, enquanto Coutinho é acionado. Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Marcos. Pedimos socorro, né? Ajuda de vocês da imprensa. A situação chegou à BR-251, a Ilhéus Buerarema. Estamos presos em casa com a pandemia e não podemos nem levar nossas encomendas da agricultura familiar para a feira, né? Nem de Ilhéus, nem de Buerarema.
Nossa.
Os buracos e a lama, ninguém consegue trafegar na pista. Pedimos socorro ao Ministério Público Federal, à Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, na pessoa do governador. Milhares de famílias passando por privação na região e fome mesmo. Tem que buscar até as atividades dos nossos filhos na escola, mas como se o transporte não consegue chegar às comunidades rurais? Pelo amor de Deus, fica difícil.
Na verdade, gente, para quem ouviu pela primeira vez isso aqui, para você entender melhor, viu, caro ouvinte? O pessoal que precisa trafegar pela BR-251, que é uma rodovia federal, mas está sob a responsabilidade do Estado da Bahia... não consegue. A situação é caótica, pior possível. E essa associação aí de moradores da BR-251 já entrou na justiça, já ganhou o direito do governo do estado fazer a recuperação da estrada, mas não faz. E aí é essa realidade que o Marcos acabou de divulgar na mensagem. Eles não conseguem nem escoar a produção, né, Marcos, da agricultura familiar.
Verdade.
E eles estão dizendo aí que tem gente já passando necessidade. E aí, eu pergunto aos senhores deputados, senhor governador do estado, pelo amor de Deus, vamos olhar por esse povo, há anos se arrasta esse problema aí, e agora que tem chovido esses últimos dias, fica, né, não tem
intransitável.
Né?
Pegar as atividades dos filhos na escola.
Exato, exato, quer ver? Coutinho Neto deve saber também dessa situação, não é isso, Coutinho? Você está por dentro aí da triste realidade das pessoas que tem que trafegar entre Ilhéus e Buerarema, aquelas comunidades ali, em torno dessa rodovia, a 251, não é isso?
BR-251, Cátia, uma rodovia federal que, inclusive, há muitos anos já consta, até pelo DENIT, como uma obra concluída, como uma obra pavimentada, quatro eixos, que não aconteceu.
E ela está na responsabilidade do governo do estado, está aprovado na justiça já.
Pois é, então fica esse jogo de empurra e quem é que sobra mais uma vez? Quem é que sofre as consequências? É o pequeno produtor, é a família, é o estudante, é o aposentado, é o dono de casa. As pessoas, Kátia, nessa região, entre Ilhéus e Buerarema, é uma região riquíssima, não só na agricultura familiar, mas também no quesito turismo. Nós temos o Rio do Engenho situado nesta região, nós temos vários distritos aí menores e as pessoas vivem diretamente do trabalho, da força do campo, e estão sofrendo porque não conseguem o mínimo, Kátia e Marcos, e você no Jornal do Meio-Dia, que é garantido pela Constituição brasileira, que é o direito de ir e vir.
Verdade, Coutinho, falou tudo, viu? E o que, que você traz agora de informações do setor policial para nós?
Outro setor que não para, infelizmente a violência não para, não só aqui em Ilhéus e em Itabuna, mas também em toda a nossa região, inclusive no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Ontem à tarde, policiais militares do 87 Companhia Independente prenderam em flagrante um homem conhecido por Regi Grey Souza Santos Vulgo Iô, 38 anos de idade. Segundo informações, através de denúncia anônima, os policiais localizaram e identificaram a residência do Regi Grey no centro de Teixeira de Freitas, onde, no local, foi encontrado do mesmo vários papelotes contendo cocaína, contendo maconha e substâncias também análogas a crack. Todo o material e quando o indivíduo foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Teixeira de Freitas. Ainda no sul da Bahia, a família identificou o jovem encontrado morto por volta das 6 da manhã de quarta-feira às margens da estrada do Colônia, a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade de Eunápolis. O corpo de Daniel, de Jesus Alves, de 20 anos de idade, estava dentro de uma vegetação e apresentava marcas de tiros e também marcas de espancamento. Para a polícia, há indícios que o crime ocorreu em outro local da cidade, mas os assassinos apenas, na linguagem policial, desovaram o corpo naquela estrada. Aqui já em nossa região próxima, o jovem Matheus Guimarães, condutor de um veículo Gol, que colidiu na tarde de ontem contra um caminhão, não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente que aconteceu na BR-330. O Matheus, ele veio a óbito na noite de ontem no Hospital Prado Valadares. Matheus era morador em Gitaúna e conduziu o veículo que era ocupado por ele e mais 7 pessoas. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Um caso absurdo que foi descoberto pela polícia e o trabalho de investigação concluiu que uma mulher e 2 homens foram presos suspeitos de participar de um estupro de uma menina de apenas 8 anos de idade. Eles foram presos ontem na cidade de Santo Antônio de Jesus, aqui em nosso grande Recôncavo Baiano. Conforme a Polícia Civil, olha, o trio, quem são os acusados? Um é uma tia, outro tio e o outro primo da própria vítima. Segundo informações da polícia, a mulher e os 2 homens passaram a ser investigados a partir de uma denúncia que foi feita pela mãe da menina ainda lá atrás, no mês de março. De acordo com o órgão, os abusos eram incentivados pela tia da garota. A mulher obrigava a criança a fazer uso de bebida alcoólica e ter relações sexuais com o tio e o primo. As informações foram apuradas pelo Conselho Tutelar também e indicaram que a vítima era frequentemente ameaçada pelos parentes. Ela foi abusada sexualmente pelo menos 10 vezes e foi ameaçada de morte caso ela viesse a denunciá-los. Ainda outro caso escabroso como este, aqui em nossa grande Bahia. O ex-secretário Valdevan Silva Oliveira Santos, conhecido por Delmaques, lá da cidade do município de Ituaçu, no sudoeste baiano, acusado de estuprar uma prima do prefeito da cidade de Ituaçu e mais 7 garotas, se entregou à polícia de Vitória da Conquista na manhã de ontem, quarta-feira. Segundo o que informou um parente da vítima, o próprio prefeito da cidade, ele disse que após intenso trabalho de investigação da Polícia Civil e do delegado titular do município de Ituaçu, Joildo Souza dos Humildes, o mesmo foi localizado e preso e agora está também à disposição da justiça aqui da Bahia. Portanto, Marcos e Kátia, você do JDB, estas foram as notícias de polícia desta quinta-feira. Retornaremos amanhã com novas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, porque você já sabe, não é? No Jornal do Meio-Dia, você tem a informação que precisa na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até amanhã. Bem, vamos divulgar aqui uma informação importante também. É que a Comissão Intergestores Bipartite, que é a CIB, que tem representantes dos 417 municípios da Bahia, autorizou a inclusão de profissionais da educação com idade a partir de 55 anos na lista de prioridades da vacinação contra a Covid-19. A medida foi definida em reunião realizada ontem e publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Estado. De acordo com o governo do Estado, ao todo, o público-alvo da área de educação contempla 222 mil trabalhadores que serão vacinados de forma escalonada. Ainda segundo o governo, antes de iniciar a vacinação desse grupo, os municípios devem finalizar a etapa de vacinação dos idosos com mais de 60 anos e demais grupos pactuados anteriormente. Na reunião, ficou definido também que nos municípios que finalizarem a vacinação de integrantes das forças de segurança e salvamento, com idade entre 59 a 50 anos, poderão avançar para o grupo de 49 a 45 anos. E aí, foi decidido também que as cidades que finalizarem a etapa da vacinação de idosos a partir de 60 anos e dispuserem de doses, poderão avançar com vacinação das pessoas com comorbidades com comorbidades, tá? Com as seguintes prioridades. Deixa eu resumir rapidinho aqui. Pessoas com doenças renais crônicas, né, tratamento de hemodiálise, síndrome de Down, transplantados, imunossuprimidos. Tem também pessoas com outras doenças crônicas, pneumopatias crônicas graves, insuficiência cardíaca, cardiopatia, e várias doenças assim crônicas, né, hipertensão arterial e tal. Aí, quando chegar essa época, a gente vai divulgando aqui detalhadamente para vocês. 12 horas e 59 minutinhos. Tem muitas mensagens. Tem mensagem para divulgar de ouvinte ou a gente já pode ir para o Noticiário Nacional?
Deixa eu dar uma olhada aqui.
São 12 horas e 59 minutinhos. Vamos lá.
Boa tarde, Micaela, né? Moro no Sol e Mar, em Ilhéus. Passei para desejar um feliz aniversário para Marinho Santos e dizer que tô ligadinha na Gabriela FM no Jornal do Meio Dia. Beijos.
Valeu, Micaela. Obrigada. Micaela. Beijos.
Capoeira Motoboy também está acompanhando a gente, né? Manda aquele boa tarde.
Um abraço. Ele é nosso ouvinte assíduo. Tem mais?
Boa tarde, Marcos, Kátia. Sou a Kátia, né? Por que vocês não vão até as duas? Lindos, é top ouvir vocês. Obrigado. Estica o trabalho aí da Kátia Gomes.
Você quer que eu fique até mais tarde no ar, Kátia Xará, é isso?
E continua a mandar mais fotos aí pra Kátia, né? De almoços aí.
Não, aí não, aí não. É sacanagem comigo. Porque ele tá, já deve ter almoçado, né? Valeu, Kátia, um beijo pra você. Obrigada aí por gostar do nosso trabalho. Bem, no Noticiário Nacional a gente traz agora a informação, né, Marcos? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, testou positivo para a Covid-19?
Eduardo Paes anunciou hoje que testou positivo para a Covid-19. Por meio das redes sociais, o gestor gravou um vídeo para avisar que está bem isolado e segue trabalhando de forma remota. Infelizmente, ontem comecei a ter, pela noite, uns sintomas de gripe, mal-estar, aquele início de gripe, não dormi bem, acordei cedo. Fui fazer o teste para Covid-19 e, infelizmente, deu positivo, revelou ele. O caso se trata de uma reinfecção, já que Paes teve diagnóstico positivo para a doença também em maio do ano passado, Kátia.
Tá vendo aí, gente? Reinfecção. Infelizmente, existe mesmo a reinfecção, viu? Olha, o Ministério da Saúde recebeu uma nova remessa de doses da vacina contra a Covid-19 da Fiocruz. A entidade entregou ontem um lote com cerca de 2 milhões e 200 mil doses da vacina de Oxford AstraZeneca e a Fiocruz prevê a entrega de mais um lote ainda esta semana. A expectativa é de que 2 milhões e 800 mil doses sejam entregues ao Ministério da Saúde amanhã, na sexta-feira, totalizando 5 milhões de vacinas entregues na semana. O lote entregue ontem foi o 2 de abril e no dia 2, a Fiocruz entregou 1 milhão e 300 mil doses e a estimativa da Fiocruz é entregar em abril um total de 18 milhões e 800 mil doses, tá? Então devem ser enviadas aí, obviamente, para os estados. A Bahia tá aguardando aí parece que cerca de 500 mil doses, algo desse tipo, né? Vamos aguardar chegar e aí chegando oficialmente a gente divulga aqui.
Isso.
Vamos finalizar então, né, Marcos? Uhum. Nesta quinta-feira, dia 15. Porque mais cedo eu estava na dúvida que dia era hoje. Agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Claro, se Deus nos permitir. Amanhã, na sexta-feira, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. No Atenem, o vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marquinhos, boa tarde para você, bom descanso, boa tarde a todos, se cuidem e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes, bom descanso também. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil. Às duas tem um Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Você...